Fala, velho, que é o Bugles.
E aqui é Maurício.
Eu sou a Luia.
Eu sou o Evandrinho.
Eu já fiz essa entrada outras vezes.
Já. E esse episódio 344 do Plantão Inútil. Deixa o comigo, toca pro pai. Volta triunfal. Os que foram. Vai a volta do Kina, foi. Caraca, meu coração tá quentinho agora.
Eu preciso saber que música que tá tocando agora pra eu já entrar no clima.
Não tá tocando música nenhuma.
Qual que é a música da abertura? Eu não sei, mas não lembro.
Tem música. A música da abertura é Bigos Vagabundo, não quer editar.
Eu gostava dessa.
Eu também.
Pronto, então eu já tô com ela na cabeça, então agora a gente pode seguir.
Todo mundo imagina a música que tá tocando agora. Isso. Evandro, você podia participar sempre e botar a música, né? Pra não precisar de editar.
Nem grava sempre, vou participar quando?
Nossa.
Mas beleza.
Ouvi essas críticas. O que você ganha criticando as pessoas?
Jogou na cara ainda. Caralho, pra quê?
Depois eu boto a musiquinha, então.
Ó, gente, aqui. Deixa comigo, né? Pra quem não sabe quem que é a pessoa Deixa Vomigo, é um quadro...
Grande Deixa Vomigo, filha do plantão.
Filha do plantão, que é o filho do pai que foi comprar cigarro e nunca voltou, o Drink Judeus.
O Davi. Né?
O Davi.
Exatamente.
E agora a gente adotou essa criança.
Meu Israel.
Exato. Tá com os problemas dele lá, o Davi deve estar ocupado agora com essa guerra e tal. Mas enfim, ó...
Caralho.
Do nada.
Voltando. Eu tava com saudade. É muito. Tem quase 6 meses que eu não falo merda. Sem o contão, eu não falo muita merda.
O Bigos tá eufórico, cara. Ele vai ter um ABC aí.
Eu vou ter um ABC.
Eu quis gravar só pra fazer essa piada de judeu, não precisa.
Isso, cara, acabou, chega. É isso aí.
Tá bom, tchau, galera.
Enfim, se você. Eu tô mandando lá no Instagram, @plantãoinútil. O link da parada pra mandar sua pergunta, seu caos, seu questionamento de vida, e a gente responde aqui e resolve sua vida. Em tese, eu não vou fazer promessa aqui, porque se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos de Plantão Inútil é que é pra não fazer promessa e prometer nada, né?
Faz.
Mas, em tese, eu só tô afim de gravar o Deixa Vomigo. Essa é a realidade atual do Daily
Bigos. Não vai ter Daily Bigos? Não vai ter Daily Bigos?
Ah, qual foi?
Assim,
cara, agora lutador, não entendi mais nada.
Pequenas
metade da nossa audiência acabou de desligar o rádio.
Pequenas coisas... Pequenas coisas vão rolar. O Evandro, inclusive, falou: eu só gravo se tiver uma atualização, virar a atualização da vida do
Bigos. É verdade. Do nada o cara tava ali lutando, esmagando doidão no Instagram. Caralho, o que tá acontecendo com
cara,
o Bigos?
Cara, eu vi um dia que ele tava até fazendo indicação de compra de ações, uma coisa assim. Eu fiquei assim: caralho,
caralho.
O Daily Bigos tá muito doido.
Não, o
Daily
Bigos
tá chocando.
Seis meses de minha vida, eu fui pro Brasil 2 vezes, larguei o bodybuilding, comecei a lutar jiu-jitsu, tem muita coisa que aconteceu mesmo.
Você largou.
Eu vi aquele dia que ele tava vendendo calcinha também no Instagram. Foi
mas
legal.
Isso eu sempre fiz, eu só nunca divulguei, né? Eu tô expandindo.
Ah, era só nos seus melhores amigos, né?
Para disso, caralho, para de explorar o meu melhor amigo.
Tá nos meus melhores amigos, fiquei bolado com isso também. E agora eu não posso mais postar no meu Melhores Amigos.
Você ficou bolado com você mesmo, porque você parou de gravar e postar, por quê?
Porque eu dei mole, eu vacilei.
Eu não tô entendendo. Parece uma parada muito fácil de resolver, Maurício. Não tô entendendo o drama.
Não, assim, é porque eu tenho Melhores Amigos no Instagram. E aí, tipo assim, algumas pessoas, até alguns ouvintes são. Só que aí, sem querer, pô, dei com a língua nos dentes e falei isso na frente da minha namorada. E ela falou, por que eu não sou dos teus melhores amigos? Aí eu falei, poxa, porque só pagantes, né? Aí ela falou, pô, que isso, não sei o que, quanto é que é? Eu falei, não tá mais à venda.
Luia.
E aí ela, agora
faz, interrompe o Maurício e faz o barulhinho da próxima pergunta, por favor. Meu amigo me xingava porque eu só pegava ruiva e começou a namorar uma ruiva. Como proceder? O que ela passa na cabeça?
Eu tenho melhores amigos.
A minha namorada não é ruiva, ela é do Meyer. Assim. É bem diferente. É bem diferente.
Lá vem. Explode.
Explica pra quem não é carioca.
Vocês querem falar?
É coisa de carioca, não tô entendendo.
Por favor, por favor, por favor.
Espera aí, mas vão ser 40 segundos só no relógio, valendo.
Alô.
Alô. Qual que vai ser o seu pseudônimo, namorado Maurício?
Como plantão? É o quê?
O seu pseudônimo aqui no plantão. Como é que a gente vai chamar?
Eu sou a Raluca do Brochado.
Raluca do Brochado, tá bom. Eu não entendi nada dessa referência, mas vamos lá. É, Raluca do Brochado.
Eu sou ruiva mesmo.
Então, como que é você fazer um homem cheio de ódio por um racista quase, né? Virar um amante. Como que é a sensação? Como é que foi?
Cara, ele nunca odiou de verdade, era tudo amor arrependido no coração dele, cara.
Você acha que era inveja minha? Eu tenho essa teoria. Que ele sempre quis
eu acho
e nunca.
Pode ser, tu viu que o bigode dele agora tá ruivo, né?
Aí, tá se transformando. É porque é isso que acontece quando você pega ruiva. Você se transforma.
Por que será que a minha namorada é ruiva e de repente meu bigode ficou ruivo?
É, por osmose. Vai passando a tinta, né?
Não, é sexo oral mesmo, gente.
Que isso, garoto?
A gente querendo ser delicado, não falar isso.
Do nada.
É, chupei mesmo, pô. Mas ela é bem carioca mesmo, né? Achei bonitinho.
Ela é do Meyer, que nem eu. É muito bom. Você então... tem que sempre procurar. Eu demorei muito tempo pra descobrir que eu tinha que procurar alguém da mesma cultura que eu pra ter um relacionamento estável e duradouro.
Eu também, Maurício. Inclusive, é a atualização do Daily Bigos aqui. Fugir, fugir, fugir de brasileira e toma aí, eu pagando a língua de novo. É isso aí.
Mas ela é de Curvelo?
Não, mas ela é de Minas. Pode. Se eu filtrasse pra Curvelo, as minhas opções iam ser muito limitadas. Mas...
Só teria viúva. Eu tô
namorando uma prima agora.
Só teria viúva ou prima.
E as primas viúva.
É. Aí melhor dos mundos, né? Aí eu ia todo.
Mas ela é de qual cidade, de Minas?
Ela é de... eu tô falando essas piadas aqui, mas ela é de Montes Claros, é do lado de Curvelo.
É óbvio.
Ah, tudo grande Curvelo.
É grande Curvelo.
Tudo Curvelão.
A grande Curvelão metropolitana de Curvelo.
Exato. Enfim, é isso aí a vida, né? Enfim, obrigado. Como é que eu esqueci o pseudônimo da ruiva do Maurício?
Raluca do Brochada.
Raluca do Brochada. Então tá, vamos começar? Obrigado pela participação.
Esse que falou
a gente já
é
começou essa, não era a primeira pergunta, ninguém mandou esse e-mail.
Então, segunda pergunta. Eu mandou, eu viajei aqui, foi mal.
Nananana.
Como vocês fazem pra tirar a camisinha? Eu só consigo peidando.
Essa foi a primeira pergunta. Com uma pinça, né?
Pô, mas a pinça rasga a camisinha.
Não, mas eu quero tirar. Ah, eu quero botar.
É verdade. Quando tá tirando, é só pegar a tesoura, então, né? Se você tirar, não tem problema. Pega a tesoura sem ponta que funciona.
Tô torcendo ali de rir.
Tesoura sem ponta. Ó,
me deram. Soltaram aqui no meu ouvido com o dente.
Pô, mas aí precisa de outra pessoa, né? E quando você tá sozinho, coloca a camisinha e precisa de tirar. Aí não tem outra pessoa pra tirar com o dente. Eu não consigo cansar o meu próprio
pau. Faz xixi.
Fazer xixi. Tá colocando xixi. A camisinha sozinho.
Xixi é bom. Ah, Evandro, vamos falar aqui que você nunca fez isso.
Pô. O ouvinte aí. É dúvida do ouvinte.
É dúvida do ouvinte.
Ok.
Várias coisas. Camisinha é uma das paradas mais engraçadas do mundo. Tipo assim, não tem serventia pra nada. Ninguém usa pro propósito normal. Mas pra brincar, pra fazer balão e tal, é muito legal. Porra, é a única serventia da camisinha.
Balão, assim. É ótimo.
Encher de água e tal. Enfim. É, fazer xixi é uma boa. É igual encher... de água, né? Enfim, quem que é esse que entrou?
Quem que entrou?
Peraí.
É o Gator?
Quem que é isso?
É o PCC, caralho!
Você virou um circo.
Finalmente, os R$5 que eu pago todo mês.
O homem que foi pra Montevidéu ver seu time perder e tá voltando a pé de lá até hoje.
Fudeu.
Cheguei nesse instante.
Quem que tá dirigindo?
Caralho, o Maurício tá no Uber mesmo.
Eu queria fazer uma reclamação da minha namorada.
Peraí, você tá no Uber mesmo, Maurício?
Tô óbvio, GPS. Eu não meto nunca.
A gente tá indo pro show da Taylor Swift.
Não. A gente trocou o dia pra eu poder ver a final da Libertadores e chamar a maior galera lá pra casa.
Meu Deus do céu.
Prioridades.
Que loucura. Raul.
Fala aí.
Atualização da sua vida, pelo amor de Deus. As pessoas querem saber que porra é essa.
Ele tá voltando a pé de Montevidéu agora.
Acabei de chegar, velho, aqui em casa.
Ah, chegou, desculpa.
Cheguei.
Tá, velho, de onde?
Já tomou banho.
O que que tá acontecendo? A gente precisa de atualização, velho.
Tava em Punta del Leste vendo o jogo do Fortaleza.
A medicina já formou,
sério?
Não?
Não,
jamais.
Jamais. Que medicina,
o que é? É muito maior que médico.
Não é o objetivo formar nunca, né?
Porra, ninguém quer ser médico de verdade, caralho. Todo mundo quer fazer medicina.
Perde a razão, né? O cara, quando vira médico,
só
perde
andar
a razão.
De HB20,
perde a razão completamente, tá ligado?
Só que andar de HB20.
Não faz nem sentido.
Ninguém quer ser médico. Só que andar de
nunca HB20. Nunca foi pela saúde, sempre foi pelo status.
Sempre foi pelo HB20 e ser loura. É isso aí. Enfim, Luia, vamos pra pergunta aqui. Boa noite, me chamo Alex, tenho 23 anos e moro no Rio de Janeiro. Olha aí. Não tenho uma
Mentira.
Pergunta.
Mentira, tem nenhum Alex de 23 anos no Rio de Janeiro.
É só isso a pergunta.
Posta pro próximo
aí.
Que é fanfic.
Na verdade, isso, eu nem precisaria de ter inventado uma pergunta pra falar da namorada do Maurício, porque ele falou, não tenho pergunta. Na verdade, só queria fazer uma observação. O Maurício, que tanto criticava o Biggs por namorar a Ruiva antigamente, agora se relaciona com uma linda moça de cabelos vermelhos. Hipocrisia? Eu vou só passar essa.
Eu queria dizer, Alex, vai cuidar da sua própria vida.
Assim. Fofoqueiro, Alex fofoqueiro.
Fofoqueiro.
Só eu posso fofocar da vida do Maurício porque eu fofoco
Exatamente.
Na cara dele.
Porque eu dei abertura pro Bigos fazer isso.
Muito obrigado.
Não, ninguém aqui em momento nenhum julgou o Maurício por namorar uma rua.
Não, eu tô...
Você julgou demais, não, Alex. Eu tenho certeza que você julgava.
Não,
em momento nenhum.
Eu?
Lúcia, eu tenho certeza que no primeiro stories você foi correndo mostrar pro japonês e ficou rindo. E se ele não mostrou
não
antes pra você, ficou rindo.
Maurício,
eu quero saber qual dos dois viu primeiro.
Maurício, não é rindo, é preocupação com felicidade. Eu tô feliz
Mas
preocupado
Mas a Luia foi
tempo.
Rindo. A Luia riu.
Mas
ainda tá rindo.
Tá, continua, né?
É, a Luia só ri.
Não, mas assim, a Luia, Maurício, eu não sei se você já aprendeu isso sobre a Luia. A Luia é um amor de pessoa, normalmente. No Instagram é uma pessoa horrível, então você não pode julgar o que ela fala no Instagram, tá ligado? É, sim.
Não, mas ela.
Eu até parei de usar o Instagram depois desse comentário seu.
Luia, quem viu primeiro? Você ou o japonês, o stories com uma ruiva eu?
Ah, deve ter sido ele, porque eu não vejo realmente.
E ele foi correndo te mostrar?
Foi. Todo dia de noite a gente deita na cama e fica vendo seus stories com a Ruiva e rindo.
A gente até parou de pagar o Netflix. Aí é só ver esse relacionamento.
Eu não posto tanto assim, mas eu tenho certeza que em algum momento um mostrou pro outro e riu assim, olha isso aqui.
Exato.
Com certeza, foi isso que aconteceu.
Enfim.
Entre.
Bom dia, senhor Vomigo. Estou apaixonado por uma doidinha que é muito parecida comigo na questão de merdas que faz. Aposto num relacionamento que pode dar certo, ou na morte dos dois e ou terceiros. Pois ela gosta de brincar com coisas que explodem. ou dou mais uns beijos e sumo. Ah, após...
Explodem.
É, assinando com muito amor e carinho, Vedro. Eu espero muito que não seja... Porque tem um amigo meu, o Vedro, que também começou a namorar com uma ruiva. Eu espero que não seja ele mandando essa pergunta aqui, porque ela parece muito fofa.
Ele... Descobriu que ela é
ele gosta de explodir coisas?
Não, a mulher gosta de explodir coisas. Ah, não, mas eles são parecidos.
Mas parecido, ela, né? Ele tem 9 anos, na festa
ela gosta igual, então...
O quê?
Tem o mesmo gosto perigoso que ele, então ele gosta de explodir também.
Ah, então os dois se explodam literalmente, né?
É, pois é.
É justo.
Tá bom, então tá resolvido.
Não vejo problema algum.
Tá resolvido, vamos explodir e aí explodam.
Literalmente.
Assim, eu... Tá bom.
E agora vai ter que
começar. Agora
tem que estar do time.
Não posso falar mais nada. Boa tarde. Como negociar dívida com a Renner?
Negocia, ué, dá o calote.
Calma, tem mais, peraí. Tem. Caralho, essa foi muito desesperada. Ó, tem uma dívida de um seguro que fiz no cartão da Renner. Pô, já. Caralho.
Quem foi seguro no cartão de Renner?
Exatamente.
Quem, né?
Já começou errado aí. O valor. O valor original era R$70, agora eu nem sei quanto que tá. Tenho medo de olhar, mas eu sei que os juros são absurdos. Fiz essa dívida tem um ano mais ou menos. Pretendo ver isso lá pelo dia 16, que é quando eu vou receber meu salário. É muito sensível. E quem recebe salário dia 16, né? Mas tá bom.
É tipo isso, né? Tem que ser quinto dia útil, é isso aí.
Ah, às vezes ele recebe na quinzena, pô. Ele recebe toda quinzena.
Eu recebo dia 31 e dia 15.
Eu também.
Caralho, virou Canadá.
Estranhos.
É estranho. Ó, a Renner vive me fazendo proposta de renegociar a dívida. O que devo fazer? Qual é a melhor forma de negociar? Vocês parecem ter experiência com esse tipo de coisa.
Faz o cartão da C&A e paga a dívida da Renner. E deixa a C&A pra lá. E você manda outra pergunta pra resolver a C&A, meu irmão.
É, daqui cada a 5 anos, você vai jogando essa dívida pro cu de outra pessoa, né?
Eu achei a estratégia do Evandrinho bem razoável.
Eu também.
Aí.
Bem carioca
essa dele estratégia. É Renner. Né? Cria da C&A. Se o problema virar C&A, você abre outra pergunta aí. No dia que a gente fizer outro, deixa comigo.
Sim.
Eu acho que tá resolvido.
Tá resolvido, então.
Ui, caralho, eu queria falar um negócio. Mas... Eu ia muito rápido.
Tinha mais coisa na pergunta, não, né?
Tinha, mas.
Ah, pode falar, tá. Eu permito, agora eu fiquei idiota.
Não tem um negócio que, tipo, se você deixar a dívida e foda-se em 5 anos, sei lá, quem renegocia essa porra? É. Aí você paga, tipo, 15% da parada. Deixa isso, deixa.
Acho que você paga o valor original, você não paga é o juro gigantesco que vai somando.
Então pronto, espera.
Mas tem o Negocia Brasil agora, que o povo tá pagando baratíssimo. Eu me arrependi de não ter feito uma dívida.
Pois é, né?
Tipo, dívida acho... de 7 mil por 190.
O agente no Brasil sempre se dá mal, Luê.
É verdade.
Mas, mas não tem tempo, não tá em tempo de fazer dívida ainda, não? Parou?
Não.
Eu acho que ser feito já acho 3 anos atrás.
Era só até tal data, né,
isso aí? É, infelizmente.
Caralho, outra participação especial do trânsito do Rio de Janeiro hoje.
Cara, é porque eu moro...
O Alex, de 23 anos.
Eu moro muito perto do Maracanã. E hoje é a final da Libertadores.
Entendi. Então tá.
Dia bom pra gravar.
Eu vou mutar.
Dia bom pra gravar.
Eu tô provendo os gritos da galera.
Não é, velho? Que foda.
Brabo. Gostei da minha. Não, pode deixar.
Plantão tem plateia, né, agora. Muito bom.
Deixa rolar aí.
Maravilhoso. Ó, fala deixa comigo e toca pro pai. Sou uma sapatã sensual de 30 anos. Casada com uma e apaixonada por outra.
Eita. Aí, a torcida da
Valeu.
Tá todo mundo vibrando. É sapatão, caralho, aí. Casada e apaixonada por outra. Mas, ó, apaixonado por outra. Mas amo que sou casada há 5 anos e a outra há 12. Me ajuda. Entendi.
Também é casada com outra pessoa ainda?
Pera, eu entendi que se ela é
casada. Há 12 anos ela ama uma pessoa e há 5 anos ela é apaixonada. Ela é casada com a outra, eu acho.
Não, a outra é casada com outra há não sei quantos anos, e ela é casada com outra pessoa. Tem quatro pessoas nessa história.
Resumindo. Nossa, tudo normal, tá normal.
Ô Maurício. No estádio tá foda gravar, velho.
Fala.
Você já chegou no estádio.
Tava suave,
não, vai
na
tomando
rua, pô, beleza.
Agora tô tranquilo.
Mas dentro do estádio já é um pouco
aí.
Demais.
Vamos com calma aí, cara. Mas, ó, eu acho que ela é casada com... Eu não fiquei em dúvida se ela é casada há 5 anos com uma e casada com a outra por 12 anos. Eu não entendi essa porra.
Não,
ou,
cara,
se a outra é casada com outra pessoa.
Ela é casada por 5 e a outra por 12 anos.
Do jeito que tu leu, eu entendi que ela é casada com 5 e é apaixonada por outra por 12 anos. Que também é casada, mas com outra pessoa.
Eu acho que a outra é casada há 12 anos já.
Eu também acho que a outra é casada.
E essa paixão aí deve ser coisa recente, senão já tinha rolado já.
É verdade. A não ser que a outra pessoa não queira nada. Mas é que tá tudo normal. Não tem pergunta.
É, eu acho que assim...
Tá contando,
é
qualquer, né,
dúvida. Ou você fica nesse relacionamento aí e para de pensar merda, ou você... Eu acho que o melhor negócio é ela terminar com a menina que ela é casada há 5 anos.
Que isso?
E sofrer pela de 12, porque é bom, é sofrer por as pessoas,
não,
caráter, né?
Conversa com a sua parceira e rola esse grande turbão.
Mas, ó, gente...
Não, suruba não dá suruba pra ninguém, Evandrinho, pelo amor de Deus. Quem é feliz em Suruba? Suruba é o lugar mais solitário do mundo.
Suruba é o lugar mais triste do universo.
É verdade.
É de uma solidão, cara. Suruba é um lugar de solidão.
Ninguém fala sobre a solidão do homem na Suruba, né?
Do homem e da mulher. Ninguém fala da solidão do participante da Suruba no Brasil.
É difícil mesmo.
É isso que a gente tem que falar nesse podcast. É isso que a gente tem que denunciar.
Você vê lá... Mulheres e homens gritando no meio da suruba, é cheio de almas tristes por trás desses gritos. É isso aí.
Exatamente! É,
devia ter um mês com uma cor pra esse problema aí. O janeiro lilás contra a tristeza na suruba.
Janeiro lilás.
O março bege.
O março nude.
Então tá decidido, né?
É isso. Márcio nude contra Márcio tristeza nude na suruba. É isso aí.
Então tá decidido, né? A resposta pra ela aí vai ser: não pode suruba.
É isso.
É isso.
O resto ela resolve. Ela só não pode ideia, suruba.
É, o resto ela resolve, mas suruba não, beleza?
É isso aí. Eu concordo.
A não ser que seja em março. Em março tá rolando movimento aí pra ter uma suruba alegre.
Mas aí todo mundo. Role. Aí no Márcio nude contra a tristeza da suruba. Todo mundo tem que fazer
todo
suruba.
Todo mundo pelado na rua.
Não, sim, mas tem que fazer suruba.
É mentira do Evandrinho, velho. Não tem nada em março. Nada, nunca acontece em março.
A gente vai criar agora.
A gente tem que criar mesmo.
Aí,
não durante, vai dar errado.
Durante
não acontece
a suruba,
nada em março.
Durante a suruba, as pessoas têm que falar dos sentimentos da solidão deles, entendeu? Pra combater a tristeza na suruba. Porque só a suruba...
Uma suruba de sentimentos.
Suruba de sentimentos.
Sem sexo, pelo amor de Deus, sem putaria.
É isso aí.
Então beleza.
É só nude e sentimento.
Isso.
Isso parece o nome de um evento hipster para as pessoas lerem poemas.
É, vamos despir a nossa alma. É isso aí. Que
então
merda.
Tá resolvido o problema dela, né?
Não, que já rolou muito essa pergunta.
É, não, tipo assim, começou muito engraçado, agora tá muito... Muito alternativozinho, eu já não gostei do Márcio pra suruba dos sentimentos aí. Não gostei mais, não.
É, já flopou esse movimento. Márcio,
eu falei que não acontece nada em Márcio, porra.
O Raul sempre com razão no final das contas, né?
Medicina, né, caralho? Medicina.
Cara, tu tem que entender que ele veio andando de Montevidéu pra cá. Ele teve muito tempo pra pensar e muito mais.
Foi o caminho de Santiago de Compostela dele, né? Refletiu sobre a vida, chegou a conclusões malucas e tal. E a Luia tá igual uma desesperada no porão, falando...
Já pula três, já vai pro quarto.
A Luia tá perguntando pra cagar, gente. Calma.
Eu tenho que pular quatro perguntas aqui de tanto tananana que ela falou.
Por favor.
Ó, teve um cara aqui que não vai ser nem a pergunta, é só um disclaimer, que ele falou que ficou em depressão depois que o PI pausou, e falou: tenho muitas saudades do Drink Judeus e cadê o Raul médico? Sonho. Aí, tá aí. Seu sonho se realizou. Toma aí, Raul na sua cara, porra. Nem a gente, foi surpresa até pra gente.
Doutor Raul, beleza?
Doutor Raul.
Desculpa. Eu não botei fé nenhuma que ele entrar, mas enfim.
Não, o Raul sempre fala que vai e é só ele falando que
e
vai.
E some depois, desaparece por anos.
Aí, eu queria fazer um elogio. Queria fazer um elogio. Esse é o melhor microfone que o Raul já teve em toda a história do
Plantão. Não fala, velho. Espera pro final. Dá tempo dele se
fazer. Não é?
Ele esqueceu de entrar na batata primeiro. Mas ele sempre teve o bom, mas ele preferiu usar a batata.
Você tem a merda do microfone bom. O que é que você não usa a porra do microfone bom?
Tá mal comigo?
Pra você ver. Não, eu pus dois.
É o trauma dos dois. Computador.
Pra você ver. Olha, gente, peraí, calma aí. Olha, a gente precisa falar da solidão do Bigos organizado, sério. Tipo, todo mundo.
Pode ser em março isso?
Não, em março nada acontece, o Raul já explicou isso pra você, mano. Ó, quando a gente para de gravar o plantão, todo mundo fica com o microfone bom. É uma parada, eu vou te falar, velho. É foda. Minha vida. Falei Raul, cara.
Tá. A única coisa que ele prestou atenção nessa frase foi Raul.
Ele esqueceu tudo, ele nem ouviu o que eu falei.
Só tava esperando você terminar pra ele falar, doutor Raul.
Ó, toma lá. Obrigado. Eu tenho. A galera tá esquecendo de mandar oi agora. Eles só estão mandando a pergunta, foda-se, né? Mas tá bom.
Passou
é anônimo. Caralho, fez um tiroteio, velho.
É tiro.
Caralho, que isso?
Não, é porque desde as 10 da manhã estão soltando fogos aqui na rua.
Ok.
No Rio de Janeiro, né?
Deve ser a namorada do outro lá que é incendiária.
Inclusive,
quer
Maurício...
Não lembro o fim da história.
Incendiária. Explosiva.
É, explosiva. Pior ainda.
Pior. A explosão pode gerar um incêndio, né? Então... Em tese.
Não, ela deve gerar um incêndio.
O contrário também.
Ô, Maurício, eu tenho uma atualização do Daily Bigos aqui no meio do rolê. Eu introduzi mais um carioca na minha vida. Olha aí.
Ah,
que beleza.
Que isso? O meu... Já te assaltou?
Não. Meu. Já me chamou pra usar droga ontem, inclusive. Mas não ainda.
Ah, então.
Então,
é a galera
da
nossa terrinha mesmo, né, não?
É. Eu esqueci que o Raul é carioca. O meu professor...
Da gema.
Sou carioca da gema. Sim,
eu sei.
É Grace, ele é Grace.
Não. Mas enfim, é só uma atualização. Ó, eu tenho um amigo que tem uma mania de mijar em pias. O cara é colo...
Caralho, mano.
O cara...
Eu já tive essa mania, eu entendo.
Como assim, caralho? Ninguém nunca?
Não, eu...
Eu tinha essa mania.
Quando eu morava na França, eu só mijava... Eu já contei essa história aqui. Eu só mijava na pia porque o meu quarto não tinha banheiro. Eu mijava na pia, foda-se. Porque eu tinha que sair, era um companheiro compartilhado, mas mijei em pia anos na minha vida. Então,
pra mim, o que é estranho é porque que esse cara sabe disso. Esse cara não tá mijando na pia, na calada ali, tá explanando pra todo mundo, tá deixando a pia fedida. Tem que pelo menos abrir a torneira um pouquinho ali pra...
Não, mas você não sabe.
Pra jogar pra fora.
Ué, vai que ele abre.
O cara tá sabendo que o amigo dele...
Porra, se não fosse pra mijar na pia, ela não era da altura perfeita, tá ligado?
É verdade. É.
Altura perfeita, mas não pode nem a placa. Se não tem a placa...
Lavar a mão é justamente pra depois que você mijar, entendeu?
Na pia, exato.
Não, na verdade é antes. O certo é antes.
Não, Maurício, para
de... Tem
umas
pias na altura melhor que Mictório.
Não, olha só. Ouve só. Isso aí eu aprendi num filme argentino. A mão...
Pronto,
a
já tá errado.
A mão, a gente pega em dinheiro, pega em coisa suja. O nosso pinto fica lá guardadinho depois que a gente toma banho. Aí o teu pinto tá limpo. Aí você vai pegar
isso,
a mão... Ó, tu vai pegar a mão suja...
Você aprendeu isso na forma da água. Eu assisti esse filme também. O cara lava a mão antes de mijar.
Aprendeu
no BuzzFeed, Evan. Foi no BuzzFeed. Essas coisas estão...
Foi no filme argentino, que o cara era golpista. Era muito bom. O cara lavava a mão sempre antes de mijar, porque a mão dele tava suja.
E você tá pegando conselho de golpista agora, Maurício. Que beleza.
Pô, Maurício. Argentino ainda.
Pois é.
Fui bem ali voltar e tu já tá aí pros papos de cinéfilo.
Caralho, é muito tempo sem plantão, cara. Desculpa.
É, você vê, faz mal pra cabeça.
Quem souber qual é esse filme argentino do golpista que limpa o pinto.
Bota nos comentários do Instagram.
É o Mijador de Pias. Ou não? Eu falo, ele tem. O cara é um.
Onde do Paulinho, pô?
Bonde do Pau Limpo. É o sticker do caralho.
Esse negócio em meu mar.
Sticker é muito bom. O bonde do pau ok é muito bom. Eu adoro esse sticker. É, ó, o cara é colecionador de mijar em pia. Qualquer lugar que ele vai, ele tenta mijar em pia. Já chamei ele de maluco, sociopata,
demarcando
psicopata.
Território, pô.
É verdade, né? Mas não parece surtir efeito. O que fazer? Nada, você tá errado de julgar o cara por mijar em pia.
É isso mesmo.
Não chama ele pra
é pra
casa,
ser mijado
resto,
mesmo.
Tá tudo certo.
Não, chama sim, a sua cara, pia é pra mijar mesmo. Tem que mijar na pia mesmo.
Eu acho que o cara tá errado de querer escovar o dente na hora que o outro tá mijando.
Ah, velho, aí é vacilo, pô. Tá invadindo a privacidade da galera aí, foda.
Sacanagem. Porque
a pia serve pra gente escovar o dente ou lavar a mão. Se o cara tá indo lá na hora que o outro tá fazendo as coisas, ele tá errado, que não tá respeitando um amigo. Eu acho.
É verdade.
Espera ele mijar, escova o dente depois, tá tudo certo.
Então escova o dente com o pau do amigo.
Respeito é uma coisa bem
amigo,
importante, né?
É, já economiza água, né?
Exatamente, velho. Olha só a mentalidade, tá ligado? Em vez de você dar descarga no sanitário, tá na pia ali, eu gasto bem menos água, porra.
Você não
só quer... vantagem.
Depois ele
porra.
Vai escovar a dente e vai limpar, pô.
Olha só, você não gasta água com a descarga, economiza água também pela torneira, não precisa comprar escova de dente que você vai escovar com o pau do seu amigo, e já dá uma mamadinha ali, deixa todo mundo
e já
feliz.
Já boceja com o mijo.
Exato, boceja.
Bochecha?
Bochecha!
Bochecha!
É isso aí. Você pode bocejar também com o pau do seu amigo na boca, não é nada de.
Mas isso é com fantasma. O bocejo é pau de fantasma.
É, que ele bota.
Com todo amigo é só bochecha.
Todo bocejo é um fantasma.
Não, só é pau de fantasma se engasga durante o bocejo.
Ah, pô, então toda vez. Meus fantasmas estão foda. Enfim.
Tem como você já se engasgar?
Me ajuda. Ó, me doer. Ixi, essa aqui não pode.
Essa aqui não pode.
Era da namorada dele.
Não
era
pode.
Da namorada
certeza,
dele.
Não, certeza.
Não pode.
Mais de cabeça luta.
Não, não pode porque vai dar problema.
Desde quando preocupa com o problema?
Que problema? Que problema?
Na lei.
A gente não é matemático o suficiente pra conseguir resolver.
Bigo, tá de boa. Quem vai ler é tu, mano.
Renan Mullet, do nada. De propaganda. Falou em matemática.
É mesmo, como é que tá o PicPay, né? Será que a galera continua pagando?
Continua, graças a Deus.
É porque tá caindo a sua conta, né?
Não parem de pagar, não, gente.
O que tá financiando esse Uber que o Maurício tá pegando agora é o dia do PicPay inativado lá.
Não parem, não. Não parem.
O Maurício.
Não tem programa,
o Maurício sobrevive.
Pagar.
O Maurício sobrevive de. Esse caralho, essa é a renda passiva melhor do mundo. O Maurício sobrevive de pessoas que esquecem de parar de pagar coisa pra ele. É isso, é a renda toda dele. O Close Friends, o PicPay do plantão, é isso. Tá ligado?
Ajuda de estranhos, é literalmente ajuda de estranhos.
Estranhos esquecidos, né? É isso. Pessoas que não têm
seja
controle financeiro.
Ajude um gordão.
Muito bom. Enfim.
Façam aula de matemática com o professor Renan Mullet.
Faça
por favor, porque ele é um relapso do bem. Ele esquece sempre de tirar lá do PicPay e continua fazendo aula.
Ele esquece de propósito para ajudar. Financiar essa.
Amém. Outro dia ele veio falar comigo, pô, mó saudade de tu, porque eu saí do grupo do plantão, né? Aí
pois é,
eu falei,
saiu do grupo do plantão.
Ah, cara, estavam denunciando coisa dentro do grupo do plantão. Eu falei, ih, eu vou me embora daqui.
Tá denunciando coisa? Ih, vou sair também.
Que porra é essa aí? Ou então, caralho.
E o cara saiu no avisadinho, né?
Não, ué, tá doido? Eu vou ficar lá em grupo de denúncia.
Esse silêncio de 2 segundos foi todo mundo entrando no WhatsApp e saindo do grupo rapidão. Enfim.
Vou fazer outro grupo.
Vou fazer outro grupo e colocar só pessoas. Enfim, vamos lá. Olá,
só quem esquece de pagar. Coloca só quem esquece de pagar no assim. Grupo, tá ligado?
Boa.
Olá a todos do podcast mais não binário do Brasil. Obrigado. Sou
é
formado.
A
sou...
gente ainda deve ter esse título aí.
Então, na podacera antifascista,
cristão.
Né?
Não binário cristão.
Isso. É, sou formado e trabalho com TI. Olha aí as perguntas de TI voltando, Luiz. Olha que saudade.
Deixa eu chamar minha namorada, que ela é de TI.
Ela é de TI também.
Mais um pra entrar pro grupo dos tristes.
Caralho, o plantão, ele segue um padrão muito bonito, né? É isso aí. A gente não consegue sair. A gente sai, para de gravar, mas o plantão fica enraizado na gente. Não tem jeito. Ó, sou formado e trabalho com TI há mais de 10 anos. E concluí uma segunda formação... Nada a ver com TI, 3 meses antes de começar a pandemia. Eu queria mudar de profissão, mas resolvi esperar a pandemia passar primeiro.
Muda. Que... TI não rola não, muda.
Muda, chega de TI.
Não sei qual era a outra, mas já muda. Tá resolvido.
Passar primeiro, o que levou anos e me desanimou. Hoje, se precisasse de iniciar uma na nova área, iria ganhar menos da metade do que recebo com TI, teria que mudar
bem
de...
Realmente.
É, terei qualquer área. Teria que mudar de residência e hábitos de consumo. Então, me pergunto, vale a pena sair de uma profissão que sustenta...
A qualidade de vida.
Essa é boa pro Raul, ó.
Te dá, cara.
Ó.
Então, que a natureza te dá.
Raul, abre o ouvidinho aí. Então, pergunto, vale a pena sair de uma profissão que sustenta meus vícios, mas é chata, pra ser feliz com uma outra que paga mal, mas parece legal?
Óbvio que não. Porra.
Nunca largue seus vícios, né? A santa, a frase imaculada do plantão.
Ele não pensou nem na hora que estava escrevendo, pô.
Ele não leu a pergunta dele de novo, senão já...
ele não leu, ele escreveu sem ler.
Resposta, cara aí.
Não, e o pior, sabe o que é? A outra profissão é chata também, cara.
Pois é, velho, tá ligado? Não vai alimentar
os vícios dele. Parece legal quando não é trabalho. Depois que vira trabalho...
É, trabalhe com o que você ama e assim você nunca mais vai amar nada na sua vida.
Trabalhe com o que você ama e se odeie para sempre.
É isso aí.
Nunca largue seus vícios, porra. Nunca
largue seus vícios. É, porra, você imagina a vida, você vai ficar... Imagina assim, você falou que o TI te deixa triste, mas sustenta seus vícios. Aí você vai mudar para uma profissão legal que não sustenta seus vícios. Então você vai ficar triste de qualquer jeito, porque você não tem seus vícios. Então é elas por elas, pô.
Vai ser um homem vazio.
Um homem vazio. E quais são os vícios também? Às vezes vício nem é vício. Você fica falando de... Eu acho que assim, chega de falar que café é vício, cigarro é vício. Não é vício, é
água. Mas Funko Pop é vício.
Mas a gente tem que, tá vendo? Tem que ressignificar essa palavra aí. Já tá bom de falar que droga é vício, não tem isso, mano. É normal. Mas,
ô, doutor Raul, quais são os maiores vícios atualmente do brasileiro médio?
Baba de buceta.
Que isso, cara?
Caralho.
Que isso, cara?
É a medicina falando, não é...
Medicina, pô. Medicina. Não é nem a minha opinião, tá ligado? Eu pessoalmente nem gostaria, mas...
O conselho da medicina falou, não tem como desfalar, né?
Não tem como, é a medicina que tá falando por mim.
Aí, ó. Assim disse o doutor Raul, é isso aí. Quer dizer, assim
cientista
disse
o cientista do caralho, porra. Que cientista do caralho.
Que cientista, cara? Eu falei, assim disse. Calma aí, cara.
Aqui é medicina, melhor é ciência,
para,
meu querido.
Para de matar.
Ciência é o cacete, que é medicina, porra. Para de... Você fala direito aí.
Para de dar pedrada no mensageiro, cara. Relaxa. Aí, ó. O pau tá até dando tiro. Calma, cara.
É, pois é. A galera tá revoltada contigo também. Tu vai falar merda aí?
Respeita a medicina.
Ó, então
respeita
vamos... a medicina. Luia, vai.
Ah, tá?
Olá, me chamo CCP Luar. Engravidei novamente minha prima. Como posso fazer pra não pagar pensão?
Caralho.
Eu juro por Deus que tem essa pergunta.
Caralho, velho.
Inclusive, o doutor Raul, eu não sei se pode falar isso aqui, mas pode dar o update da vida da Batasha ou não?
Pode, cara. A Batasha tá em Londres. Tá ligado?
Tá em Pondres.
Em Pondres. Casou, aí foi morar lá, tá ligado? Cara, foi esse ano agora.
Casou, que a gente...
Ela casou e foi morar em Londres, é sério isso?
É.
Muito melhor
será, que tudo. Será que foi com o Vitor, é editor?
Caralho. Pode ser. Olha o plot.
Isso é legal, hein?
Eu digo, o Vitor, às vezes, ele fugiu pra Europa e não quis assumir publicamente a Batasha, por isso que...
Meu irmão... Que vida profano. Interessante da Batasha, na moral.
A Batasha é foda.
Ela é uma pessoa, é uma aventura, né? Sempre é uma aventura.
Que dia que ela vai gravar um plantão?
Agora ela já tem 18 anos, já pode, né?
Agora ela pode. Naquele tempo ela não podia, não, tá ligado?
A Batasha me lembra muito a Tati Zak. Faz um OnlyFans, aí vira cristã, né? Casa e tal. É isso aí.
É uma e vida vive de... em Londres.
E vive em Londres.
Esse é o ciclo da vida, né? Vai acontecer com todo mundo ainda.
Sim.
Tá na Bíblia.
Um dia eu ainda vou me casar e ir pra Londres.
Tá na Bíblia.
E abrir um OnlyFans.
Virar crente.
Não, tem aí que abrir o OnlyFans. Mal. Calma aí, vai respeitar a ordem das coisas. Tem que abrir o OnlyFans primeiro, se arrepender.
É, Vandrinho cagou tudo aí, pô.
Que isso, é.
Falou tudo na ordem avessa aí, do contrário, pô.
Eu quero abrir o primeiro OnlyFans crente, cara. Desculpa.
Mas o que, que vai
eu
ser?
Vou fazer o inverso.
Como é que vai ser?
Primeiro eu vou virar pastor, pra depois entrar pra OnlyFans.
Pode ser.
Eu queria muito virar pastor.
Quem quiser saber que assine.
É.
Aí o Maurício vai postar uma foto, vai parar de gravar, vai parar de postar, e quem esquecer de de pagar o OnlyFans dele vai sustentar o resto da vida.
E toma ele mais uma renda passiva.
caralho, Joey Ponzi, caralho. Que porra.
Investimento, rendimento garantido.
Garantido.
Filho. Não tem pô. Erro.
Eu sou o mestre das rendas passivas, meu irmão.
Abri aqui o PicPay e tem um cara que, inclusive, paga duas assinaturas.
Caralho.
Sei lá, já anos.
Dá muito brincando. Trabalho.
Faz a propaganda dele.
Uia, graças a Deus dá
não,
muito
mentira,
mais
não
trabalho
dele,
cancelar do que continuar pagando um pouquinho.
Sim, desde dia 2 de dezembro de 2021.
Caralho, olha aí. 3 anos de renda passiva, Maurício. 2 anos de renda passiva. É um gênio do esquema do esquema Ponzi mesmo. Foda. Enfim.
Bingo, você ainda tá trabalhando com homens musculosos de cueca?
Não, barulho.
Eu nunca trabalhei com homens musculosos de cueca. Eu só era um homem musculoso de cueca.
Eles sempre usaram shortinho.
É, exato. Eu não sou um vagabundo, eu me respeito. Eu usava shortinho no palco quando eu tava sem camisa. É, agora eu fico rolando.
Sua namorada atual deixa você postar foto sem camisa ou ela é que nem as outras eram?
As outras deixavam? O que você tava falando?
Não deixava, não?
Não deixava. Eu não, postava. Então eu postava sem as deixar, porque você tava sempre postando. É... Não, eu não tô postando foto sem camisa, eu não sou bodybuilder mais. Eu só rolo com homens de kimono agora.
Ah, então só bodybuilder pode postar foto sem camisa?
Sim.
É, porque senão você é um vagabundo, né? Eu tinha desculpa profissional. Agora não tenho mais.
É só uma dúvida mesmo, não tava questionando, não.
É. Enfim, fala Bigos e Companhia. Que jeito de começar o e-mail, né? É, me chamo Bruno. Ah, Bruno. Mas por favor, não fala meu. Ah.
Que jeito de começar um e-mail.
Que jeito,
oh, velho. É.
Ah, ô, velho.
Pra que ele falou
era
o nome dele? Pra que ele falou o nome dele?
O negócio,
queria, tá
véio, o negócio ele quer, as pessoas gostam de complicar. Enfim, um rage do. Ah, um rage do Biggs depois. Brinks, nem é meu nome. Porra, tô maluco.
Eu já tô com ódio.
A gente
cara
é muito
também.
Previsível.
Caralho, 6 anos de programa ainda cai nas mesmas merda, né? Foda.
Lidos como um livro.
Lidos como um livro. É, Brinks, nem é meu nome. Seguinte, eu namoro uma guria. Ixi, já é do sul, já
mentiu,
não gostei.
Aí já mentiu.
Não gostei muito desse cara.
Aí eu, garoto, namoro uma guria, tchê?
Namoro uma guria?
Tá.
É, faz um bom tempo e tá tudo certo. Nenhum problema entre nós. Porém,
por que
é um...
Você tá enchendo o saco, nossa, porra.
Para com essa porra,
velho. Cala a boca.
Um problema na vida?
Porra.
Faz dois bonecos.
Vamos ver qual que é o problema merda desse filho da puta aqui, vamos ver. É, eu vou ler em sotaque. Ó, porém, ela é uma guria branca de classe média e um puta e
nossa,
eu...
que problemão. Porra!
Caralho, velho. Agora eu tô ficando preocupado.
Caralho, velho. Esse povo, eles precisam de uma dívida na Renner, sério mesmo. Puta, não tem problema.
Sim,
na vida.
Ou na C&A também.
Na C&A. Porém, ela é uma guria branca de classe média e eu sou um puta negrão de 1,80 de quebrada. Mas fujo do estereótipo de favelado, estou mais para um professor Paulo Cruz. Eu não sei quem é o professor Paulo Cruz. É, novamente, não tem problema em nós com isso. Ai. Mas já sabe, né? A família dela é muito racista. Muito racista. Por um lado, me sinto vingando meus ancestrais, amarrando aquela branca e descendo a chibata dela.
Caralho! Bem gráfico.
Engravida e foge, irmão.
Peraí. Aí ele mandou entre parênteses. Chibata no Nordeste é gíria de rola. Por que você tá falando guria então, velho? Que porra é essa agora no Nordeste?
De onde você é, irmão?
De onde que você é, velho?
Brasília mistura todos os sotaques.
Porra, mas não me sinto nada confortável nessa situação. Amo ela, mas sei muito bem o que o pai dela pensa de mim. Foda-se o pai
Como
dela.
Como o pai namorando dela, o pai dela, porra.
Vai tomar no cu racista, porra.
Vai mamar o pai dela. Vai mamar
Como
o pai dela.
Toma o cu do pai dela. Toma o cu do pai dela.
O problema, Como o único problema é a sua namorada.
Engravida o pai dela e parte pra outra.
É isso aí.
Caralho, larga ela e vai namorar com o pai dela. Foda-se.
Aí você vai
vingar. Isso aí, agora...
Aí você tá vingando seus ancestrais. Se você comer um racista e engravidar ele, aí vai.
Isso aí. Aí sim.
Não, o negócio é, a sua namorada...
Deixa ele peidando camisinha.
A sua mulher, porra, menina... peidando camisinha. Essa me pegou muito forte.
Até com a primeira pergunta.
Ela demorou muito.
Me
pegou muito forte. Eu nem consigo concluir o meu raciocínio, mas...
Então vai, Luê.
Vai, Luê.
Aí, cortar o bico é o melhor hobby que existe.
Eu tava com saudade.
Tava com saudade de ser interrompido, de respeitar.
Eu tava falando muito, muito, muito livremente. Tava difícil.
Tá Todo bom, mundo próximo. Deixando tu terminar teu raciocínio.
Eu realizei...
Às vezes você nem queria terminar, né?
Exato, eu realizei que a maioria das minhas histórias eu nem quero terminar. Eu nem sabia o que falar. Quando o povo não me... Tá ligado? Eu só sei metade, 70% então das minhas histórias. Obrigado. Ó, mas só um adendo da pergunta anterior. Mulher de 1,80 pra cima. Caralho, muito bom. Recomendo. Olá, senhor Vumigo. Recentemente, comecei a namorar uma mocinha. Ela é muito simpática e nos adaptamos super bem aos círculos de amigos e família um do outro. De novo, cadê a dívida da Renner? Não tô vendo problema nenhum.
Por enquanto, começa tudo lindo.
Eu já vi um problema não aí.
Qual que é o problema?
A adaptação faz mal.
Ele é broxa.
Ok.
Ele falou mocinha. Sentindo
as palavras dele.
Uma mocinha? Porra, é essa?
Uma mocinha foi meio preocupante mesmo. É meio pau mole falar tá mocinha.
É muito,
velho.
É bem pau mole mesmo, é verdade. Enfim, tudo indo bem, muito bem. Mas tem um grande problema. O sexo é terrível. É lógico que você é broxa.
Eu não falei.
Mas se é ruim pra você, imagina pra ela.
Ela que devia estar mandando esse e-mail aqui. Falar, tô namorando um mocinho, mas safado. Além da mina ter... Aí, já tá culpando a mulher. Além da mina ter zero interação com o meu corpo, além do óbvio...
Claro, teu pau tá dormindo.
É tudo que você tem o resto do seu corpo, né? Porque o pau não funciona. Eu ter que sempre que conduz... Aí não sabe escrever também já é um problema.
Nossa senhora.
A situação, eu não consigo chegar lá. Com o pau mole é difícil chegar lá mesmo. É sempre mega demorado e eu largo pra lá. Indo dormir broxa, ou fazer caralho. Qualquer outra coisa. É muito bom.
Tenta um azulzinho, se não der certo.
Caralho, doutor Raul não erra mesmo, cara. Já sabia no início que o cara era broxa.
O cara aqui,
lógico,
cara...
pô, medicina, velho. Vocês acham que eu tô brincando? É medicina.
Me ajudem, por favor, a tentar encontrar alguma outra forma de conversar com ela pra tornar isso melhor. Não acho que terminaria por isso, mas é muito ruim sentir preguiça do sexo só porque não ter dado certo.
Caralho, um relacionamento é 70% sexo, caralho. Se você não gosta de transar com a tua namorada, 70%. Você é amigo dela. Você é só amigo dela. Tem que te contar isso aí, cara. Tem que te contar isso. Você é amigo dela, liberta essa moça. Liberta essa moça, dá a oportunidade dela de conhecer uma pessoa que... Vai combinar com ela. E outra coisa, cara, você é o homem. É esperado que você conduza sempre o sexo.
Eu tenho uma teoria sobre isso. É um pouco
gay.
É um pouco polêmica. Gay, como sempre.
Lógico, velho.
Eu não acho que vai melhorar, não, velho. Essa que é a verdade. Não acho que vai melhorar, não.
Óbvio que não vai. Só...
Não vai.
Você já é amigo
não
dela.
Vai, caralho. Não, vai
não, a experiência...
Ele também não quer melhorar. Deixou meio explícito aí, não foi? Não quer melhorar. Pô, ele tá precisando de alguém que liga ele. Não, mano, quero vazar. Então vaza, porra. Termina e passa pra próxima.
É, eu acho que também. O sexo realmente, ele o povo fala, mas é a beleza. Primeiro, não é só a beleza interior que importa, vai tomar no cu. E o sexo é importante sim no relacionamento, pô, vai tomar no cu, pô. É lógico que é.
Ninguém é bonito por dentro, velho.
Ninguém é bonito por dentro. Pô.
Ninguém é bonito por dentro.
É a medicina dizendo.
Faz uma endoscopia em mim aqui pra ver se eu não sou lindo por dentro.
Vai me apaixonar pro meu intestino grosso, quero ver.
Não.
Meu fígado todo fodido, coração do tamanho de um trator. Porra.
Caralho, o teu deve ser do tamanho de um trator mesmo, encheu o cu de bomba.
É, o GH. Inclusive parei de tomar bomba.
O único erro do Bigos é amar demais.
Tu
coração
parou?
Muito grande.
É coração muito grande. Os esteroides me fizeram amar demais. O coração ficou muito grande. Esse é o problema.
Largou um vício, Bigos? É isso que eu escutei?
Nunca foi um vício. Era uma prisão. Eu nunca quis. O meu psicólogo falou pra eu parar de usar bomba.
E o psicólogo entende o quê,
né?
de shape?
Caralho, realmente.
Me mostra dois psicólogos shapeados. Não tem.
Se bem que o meu. Eu vou te mandar o Instagram do meu psicólogo. Ele é bodybuilder. Ele sabe, ele é shapeado.
A minha namorada quer participar do programa. Vem, meu amor, vem pra sala, vem participar do programa. Eu vou lá pro quarto, porque a minha namorada tá discutindo comigo durante o programa.
Ah, eu namoro salvo. Calma aí, agora
que psicóloga, tu largou a psicóloga, tu namora agora, não precisa mais disso. É, então não é tua mais. Tu deu um pé na bunda dela.
Quem que era shapeado?
Não deu?
Tô entendendo.
Tô perdida.
Acho que ela tinha uma psicóloga que era shapeada e.
A minha. Isso, a minha psicóloga. Opa. A minha antiga psicóloga era shapeada.
E quem tu fez com ela?
Eu parei de fazer.
Deu um terapia. Pé na
que eu tinha mais problema que você, velho. Aí não tem como, ela não vai te ajudar.
Conta pra eles. Ai, cara. Como é que tu largou da psicóloga?
Não, eu não larguei pra sua casa. Eu larguei porque eu não queria mais fazer.
Cara, vai lá ainda.
Largou.
Deixa eu contar.
Largou.
Minha namorada fazia psicóloga, ela começou a namorar comigo, ela falou assim, ai, quero terminar. Eu falei comigo, ela falou, não, com a minha psicóloga. Ela não serve mais pra porra nenhuma, cara.
Caralho, o Maurício é a solução.
É verdade, isso aconteceu mesmo.
O problema da saúde mental do Brasil se chama... A solução, na verdade, chama Maurício Osório, né? Se todo mundo tivesse um Maurício Osório, não teria. Infelizmente, só tem um e tá tomado pela raluca do broxado. Então, todo mundo vai ficar fudido da cabeça.
O máximo que você pode fazer é mandar no PicPay pra ele uma renda passiva que já tá tudo resolvido.
Galera, vamos manter minha renda passiva? Que esses R$2 fazem uma diferença na minha vida.
Eu sei o que fazem, cara.
Para de ficar me mostrando foto de mulher pelada, garota. Ela é minha namorada, me mostrando foto de mulher de biquíni aqui.
Que isso?
Eu não gosto dessa safadeza, pelada? Não.
É por isso que tu saiu da psicóloga e veio pro namoro.
Ela é essa psicóloga.
Tem
ela
luxo
é, tipo,
da psicóloga?
Ela é igual que aquela professora Cibele, tá ligado? Que era professora e começou a abrir um olho fãs. Caraca,
ela parou de ser professora?
Parou.
Então perdeu completamente
o
sentido,
tipo
tá ligado?
Do curso.
É, agora ela é só uma gostosa random da internet, é isso, né?
Pois é, acabou. A magia foi quebrada.
Mas também
ganhou
não tem...
dinheiro.
Não, mas também não tem como, né? Você achar que você vai ser uma vagabunda online e vai continuar com seu ensinando crianças, né? As pessoas não vão te demitir.
Criança é foda.
Aí quem tá falando é tu.
É, também não concordo com o que você fala, não. Não tô no Canadá.
Pois é. Que é Brasil, pô. Por que é que não pode?
Ah, ué. Também não vejo mal.
Ah, vai ficar com essas... Eu vou falar...
Vai, Luia.
Pô, Abrigo, tu é muito preconceituoso, hein?
Com vagabunda, eu sou preconceituoso mesmo.
Que isso?
Que isso, cara? Não.
Agora tá se complicando
aí. O que é que tu tá aprendendo aí no Canadá, hein?
Doutor Raul, isso porque ele é professor, hein? Isso porque ele é professor.
Porra, amigos.
Não, mas eu não sou vagabundo, eu sou só professor.
E a consciência de classe? E a consciência de classe?
A consciência de classe ficou longe há muito tempo já. Não tem mais.
Caralho.
Meu Deus do céu, velho. O Pix está se estragando.
Cara, fica banhada a óleo de cuequinha na frente de um milhão de pessoas.
Viu aí?
Não, eu sou comportada.
Bastou começar a largar os vícios e daí o Bigos.
Todo mundo vê. É profissional, Evandro. É profissional.
Foi largar a bomba e agora tá falando mal de todo mundo. Tá amargo, tá amargo. Um homem precisa de vícios. Quando tava no GH, ó, era um doce de pessoa, não falava mal de ninguém.
É verdade.
Pois é. É, a vida é isso aí.
Né? GH faz mal pra cabeça pra caralho.
É muito bom, né?
Não vai tomar no cu, seus filhos da puta.
Eu tava com saudades do plantão, porque até então, pra minha vida, a gente decidiu que eu tenho que amar vagabundas e voltar a usar bomba. Tipo, essa é a resolução da minha vida.
É isso mesmo.
É isso. Muito bom. Enfim, vai lá, Luê. Ó, esse vai ser o último, que é longe demais, hein? É. Baixou.
É longe?
A frequência.
Nossa, longe, tá lá bem distante.
Não, é longo. É, ó. Bom momento, Bigos, Gordão e Gordão Sedução. E Luiz. Que Luiz.
Quem que é esse povo aí?
Ai, gente, agora
é essa galera.
Luiz. Já teve um Luiz aqui, que era amigo do Vini e do
Ah, amigo. É? Pô, é.
Ah, tá. Ele era foda.
O Luiz era foda. Foi o Luiz que começou
com o presidente da vida da Luiz.
Foi o Luiz que começou com o papo do carro movido a água? Acho que foi, não foi? Ou não?
Foi ele.
É isso aí. O grande.
Aí sumiu, igual todo mundo que fala do carro movido a água.
É. A cientologia foi lá e cortou o pescoço.
Mesmo? É a máfia do petróleo aí.
Ele todo, não tem pena.
Todo mundo que espalha verdades no podcast mais lixado do Brasil, a galera vai atrás. Né? Tá todo mundo de olho.
Exatamente.
No podcast mais lixado do Brasil.
Ó, estou infeliz pra cacete no trabalho, mas ganho bem. Acabou o seu e-mail, não precisa falar.
Não, todo mundo é infeliz, cara. Pronto. Mas nem todo mundo ganha bem, privilegiadinho.
Sim, e a pergunta, tá ligado? Que tem um problema. Cadê?
Tô esperando o problema.
Vai, Luia.
Ó, então, não. Entrei lá fazendo estágio. É o meu primeiro emprego. A zona de conforto, caralho, me mata. Ai, olha essa frase.
Ah, não. Ah,
calma aí.
Não,
todo mundo.
Dá uma tapa na cara desse cara. Todo mundo pensar no que ele vai falar.
Todo mundo pega uma sacolinha de plástico pro vômito e vamos lá. A zona de conforto.
Eu peguei uma meia com sabonete aqui já, mas vamos embora.
Com sabonete? Eu não entendi o sabonete.
Tá batendo ele no
banho. Ele vai entender.
Ah, entendi. Eu tava pensando que você ia vomitar na meia, mas você quer bater no cara, tá?
Sim, aí o sabonete é pra tirar o cheiro, o gostinho.
Caralho, levanta, você tá com muito conhecimento de prisão. O que aconteceu nesses 6 meses? O que é isso?
Depois a gente faz o update. Você podia
fazer uma caneta de tatuagem com caneta Bic pra mim? Uma máquina de tatuagem? Já aprendeu também?
Pode negociar aí.
Tá ligado? Ou os caras são foda,
mano. Motorzinho?
Não, mas aí eu sei que dá o jeito aí, pô. Você que é o prisioneiro. Enfim.
Você consegue enfiar quanto celular no cu, Bigos? Vamos começar.
Depende, iPhone Pro Max ou normal?
Olha, depois a gente conversa, continua.
É, em off a gente faz esse trâmite aí.
É melhor. Ó,
a zona de conforto me mantém inerte.
Ai, que delícia, uma paninha de conforto.
Porra, nossa, bom demais. É isso, né, gente? Ou sério, vamos parar. Eu lutei tanto pra chegar na minha zona de conforto, não quero sair da minha zona de conforto, não, caralho. Porra, que porra é essa, velho? Eu não entendo essa.
Caraca, imagina não ter problema nenhum no trabalho, não ter medo
terrível.
Nenhum pra tu poder viver uma vida.
Que terrível.
Ganhando bem pra caralho, tá ligado? Aí, porra, tô muito confortável, droga.
Aí você tá.
Nossa, três meninos.
Tá insatisfeito.
Tá tudo muito bom.
Tá insatisfeito no trabalho? Vai jogar bola depois do trabalho, porra. Trabalho é trabalho, ninguém é feliz. Ai.
Engravida a chefe.
Aí a gente. É. Vamos continuar aqui.
Só 8 horas por dia, gente. Só trabalho. Depois
isso
acaba.
Trabalho...
Home office, então, velho?
Exato, isso que eu ia falar. Se for home office, nem é trabalho direito. Aí eu sei, a Luísa... Eu trabalho home office hoje em dia 100% e é isso aí, velho. Comprovado, não é trabalho. Enfim. Eu fico com medo de trocar de área em empresa por não saber se vou conseguir me recolocar bem. Para que você está querendo se recolocar?
Para quem quer trocar?
É, nessa você dúvida, já estou... Olha só!
Realmente, a transição da Luia. É depois a gente tem que conversar sobre isso aí. A Luia update aí.
A Luia update, colocou um pau. Coitado do japonês, né? É, nessa dúvida, já estou
quem
a
que você acha que perdeu o pau?
Foi literalmente uma troca de sexo, né? O casal trocou.
Algum lugar, né, velho?
Muito bom. Cansou, tava na zona de conforto. Não aguento mais meu homem ser homem, a mulher ser mulher nos relacionamentos. Vamos trocar.
Isso. Sai da zona de conforto.
É.
Então, na outra zona aí.
Ah, é, apesar da cobrança e do estresse tomarem minha saúde ultimamente, ter que tomar remédios para depressão sem cedilha, com C, e para dormir, além de tratamento, como fazer para planejar a saída e o começo em outra área de outra empresa? Ultimamente penso até em voltar para casa dos meus pais.
Mano,
o problema desse cara, velho, é que ele tá pensando demais, velho. Só continue, tá suave. O cara tá com ansiedade porque ele quer trocar. Desapega e pronto.
Isso é fogo no cu. É fogo no cu.
Sabe qual é o problema disso aí, velho? Entendi o problema agora. Ah. Ele não tem um vício decente.
É isso que eu tô falando. Vai fazer algo.
Começa a tomar bomba, vai pra academia. Resolver.
Não. Começa a fazer filho nos outros e foda-se. Tu vai ter um monte de pensão pra pagar. Tu não vai ter tempo pra pensar essa besteira, cara.
Ou então, sabe o que você pode fazer também? O cara já tá há 8 anos na empresa. Cava uma demissão aí, seu FGTS vai ser bom. E você faz o que você quiser da sua vida aí. É isso. Se você não tá querendo trabalhar mais, 8 anos.
Aí abre um botequim bem risca-faca pra tu ter que separar a briga toda noite.
Aí, sua vida vai ser emoção. A vida vai ser uma aventura todo dia. Nunca vai ficar na zona de conforto.
Verdade. É, mano, faz o seguinte, se demite, né? E aí você pega o FGTS e monta um bar. Nunca, todo mundo dá certo pra todo mundo. Montar um bar dá certo pra todo mundo, vai lá.
Dá. Isso, na frente da faculdade.
Com sinuca, tem que ser com sinuca.
Isso, na frente de qualquer faculdade. Pronto, já ganhou rios de dinheiro já.
É isso.
E ainda alimenta o vício dos outros.
Aí, ó. Melhor que
eu bebi um pouco já hoje.
Eu vi nos seus stories agora que eu voltei no. É bom voltar pro Instagram, né? Que aí você pode ficar de olho, igual um namorado tóxico na vida dos seus amigos, o que tá fazendo? Falou, Maurício, tá bebendo demais.
Sim. Sim. E o último show eu nem queria.
É sempre assim.
Ah, engana outro.
Nunca tá querendo na nossa cabeça, mas sempre tá.
Já tá gravando?
Eu já tô gravando.
Não. Ah, graças a Deus.
Ok.
Tô.
Mas eu tenho que gravar também, não?
Ou seria bom, porque eu tô gravando no OBS aqui e o único jeito de gravar a voz de vocês é gravando a tela do meu computador. E isso aqui, a chance de dar merda nessa gravação é muito grande. É mais do que a chance de dar certo, tá ligado?
Cara, eu sabia que ia ser assim. Mas peraí, deixa eu ver se eu consigo gravar aqui.
Mas é bom, porque o Mac antigamente, eu não sei se. Eu acho que foi o Evandro que me ajudou, inclusive. O Mac era mó chato, tinha que baixar o Soundflower e um monte de merda pra gravar o áudio do PC. Agora tá de boa, não sei o que aconteceu. A Apple é maravilhosa.
Botei aqui pra gravar. Opa, não sei 3, se vai 2, dar 1. Certo.
Botei também. Também não sei se vai dar certo, meu PC tá uma carroça, tá travando toda hora.
A Luia chegou, de Amanda, ela chega gravante.
A Luia não chegou nem falante.
É porque ela não tá gravando, ela sabe que ela tem que ficar em silêncio.
Ela espera clicar pra ela começar a gravar, ela é muito inteligente.
A Luia é demais.
Vocês estão me ouvindo, né?
Tamo. Tá gravando?
Vocês não estão me ouvindo. Tá, a
gente tá no pós-episódio agora.
Ai, eu adoro pós-episódio! Saudade dessa porra! Nossa, o microfone tá muito estourado, peraí.
A ideia aqui era eu não editar essa parada, mas com esse advento do pós-episódio...
Ué, mas as pessoas podem ouvir o pós-episódio antes do episódio.
Não, Maurício, eu, na minha administração desse podcast, não existe essas loucuras que você faz, mano. Vai ser organizado.
Então começou.
Não, vamos fazer assim, ó. A gente faz igual a Nerdcast. Se você quer ir direto pro começo do episódio, vai pra tal minuto.
Aí
volta no começo.
É. Porra, mas aí é mais trabalho colocar um minuto depois que a gente gravou do que botar o episódio, o pós-episódio no final, cara. Meu cara, amigo, é saudade.
Não é sobre verdade. Trabalho, é sobre vagabundagem sempre.
Mais do que saudade do plantão, sabe que, de quem que eu tô com saudade? Do Vitor, editor. Caralho.
Ele morreu, né?
Ele, pra nós, morreu, né? Foi pra Europa e nunca mais voltou.
É tipo quando teu cachorro vai pro sítio, né?
É, caralho, eu tenho ideia. Eu tenho
silêncio pro Vitor.
Um silêncio pro Vitor. Onde quer que ele esteja. Onde quer que ele esteja. Ele morto tá vendo meus stories. Mas tá
onde
morto.
Onde quer que ele esteja nesse país, Europa.
É. Então vamos começar.
Caralho, um ônibus sendo rebocado.
Você não tá no videocast, ô Maurício. Não pode dar referência visual.
Ah, desculpa. Não, eu tô em casa, no meu quarto, gravando, tranquilo.
Tá, sim.
Claro, você não tá na rua, no bar, bebendo e gravando no celular e mandando todo mundo fazer silêncio.
Não, eu tô no Uber, sei lá.
Sei lá, o cara bebeu tanto que nem sabe do que tava.
Eu tenho namorada pra isso, entendeu?
Ah, gente, conta de mim. Vamos começar, porque isso é uma parada inacreditável.
A gente já começou, já que não tem pós-crédito.
Não. Maurício, organização. Ditadura da organização.
Tem que ter pós-crédito.
Tem que ter pós-crédito.
Ah, então tu vai querer fazer pós-crédito só porque eu tenho namorada.
Sim, a namorada merece o pós-crédito decente.
É um motivo suficiente pra não, você editar uma coisa.
São duas situações. Primeiro, o Maurício namorando, que já é um evento. E a qualidade da namorada também é um evento, né? Essa é outra parada. Enfim, a gente vai falar disso.
A gente disso. Vai discutir isso mesmo? A
qualidade da namorada.
A gente não vai falar nada, porque eu não mandei carta pro Deja Vu amigo.
A gente, mas eu mando uma aqui, rapidinho.
Então, olha, tá, amor, olha só,
meu amigo arrumou uma namorada ruiva. Como eu devo proceder?
Peraí. Tá. Então, vamos lá. Ah, eu vou ter que editar alguma coisa, né?
O pós-crédito ficou muito pequeno. Quando eu participo, normalmente dá uns 10 minutos.
Então vamos aí, ó. Começa o pós-crédito aí.
Não, aí fica muito fake.
Agora eu não quero mais também, não.
Eu só gosto de pós-crédito quando ele é o...
A Luia virou minha namorada. Agora eu não quero mais, não.
Caralho, namorada é dente aí.
Que é isso, porra, cara? Ai, meu Deus do céu. Eu venho aqui...
Você namora uma moça que mora no Brasil?
A gente pode não discutir sobre isso.
Não.
Pô, queria falar uma coisa aqui. Pode falar uma coisa aqui, Bills, rapidinho? Posso falar uma coisa rapidinho?
Pode.
Beleza, obrigado.
Filho da puta.
Nossa. Você não sabia que era
como
isso.
Como nos LC?
Eu sabia muito que era isso.
É muito tempo você gravar. Esqueci. Mas, ó, ela, hoje, inclusive, enquanto a gente tá gravando aqui, ela tá na festa de despedida dela.
Ih, vai morrer, coitada.
Despedida de solteira, vocês vão casar?
Menina tão boa.
Não.
Caralho.
Gente, calma. Vocês
já estão com o casamento marcado.
Calma, que isso?
Caralho.
Que isso? Ela já tá dando tchau pro Bigos sem o Bigos. Já tá te despedindo de você, cara. Que é isso, velho?
É, a gente
vai ter uma festa
no final da festa.
No final da festa. Muito ruim.
No final da festa a gente vai terminar. É isso, a festa de despedida. Esse é o objetivo da festa.
Legal. Vai ter um bolo revelação da despedida?
Vai. É uma solteira! Parabéns! Cara, seria muito bom, né? Você tem um jeito de terminar. Você dá um bolo assim e fala assim, parabéns, você está solteiro. Congratulations.
Caralho, velho. Isso é muito foda mesmo, tá ligado?
Vou
deixar. Acho que ninguém mandou essa pergunta, né? Pra gente falar isso.
É, como terminar um relacionamento, né? Pô. Pode ir,
todo mundo quer terminar relacionamento.
Então, todo mundo que a gente mandou terminar, por favor, dá um bolo pra sua namorada.
Praticamente todos, tá ligado?
É, eu
todos
acho que
vocês.
A gente...
Uma de bolo, bolo pra caralho.
Caralho, a confeitaria vai depois do plantão, mas...
né?
É, agora bombado. Que a gente anuncia que a gente vai abrir uma confeitaria.
É, esse programa foi todo pra chegar no. Coisa. Mas,
nosso novo patrocinador.
Qual é o nome da nossa confeitaria?
Bolos inúteis, tá ligado?
Bolos inúteis, né? Na verdade, eles vão ser muito úteis, né? É só bolo pra situações escrotas, tipo terminar o relacionamento, parabéns quando o cara não quer filho, parabéns, eu tô grávida, tipo coisas desse tipo, entendeu?
isso aí.
Parabéns, papai.
Parabéns, parabéns, deu negativo, tá ligado?
Parabéns, deu negativo. E a vela vai ser o teste de gravidez, assim, sujo de mijo, tá ligado? Foi demais.
Parabéns, deu negativo.
Caralho, essa é uma ideia muito boa. Eu queria ficar.
Parabéns, deu positivo, e aí tem um exame de AIDS. E é isso.
Caralho.
Tem duas opções. O negativo é pra gravidez e o positivo é pra AIDS.
Exatamente.
Você não pode customizar. É isso. É só isso.
Caralho. É um empreendimento muito bom.
Ai, meu Deus do céu. Eu preciso de aprender a fazer bolo agora, porque eu vou largar meus empregos e fazer isso. Cara. É isso. Não tem outra opção mais.
Vai fazer no Canadá e mandar pro Brasil.
Não, eu vou fazer inglês, né? Mandar. Caralho. Aqui. Eu não aguento mais receber em
real. Filial canadense.
Claro. Porra. Como é que vai? Eu posso deixar pra vocês administrarem, né? Vocês abrem aí a filial. É tudo certo.
Inclusive,
Bigos. Abrir meu negocinho.
Inclusive, Bigos, talvez eu esteja chegando por aí no futuro próximo, tá?
No Canadá?
Pra ficar aí.
Sério? Mentira,
tá? Aham. Uhum. Tô falando, não tô não.
Você é igual o Vini, o falecido Vini. Falou que ia vir, aí começou a namorar, e não sei o quê, e não veio.
Não, mas o Vini, na realidade, ele não ficou, porque ele ficou meio ressentido de tipo, pô, estou sozinho num país que eu não conheço, aí voltou, tá ligado? Eu não tenho isso.
Mas ele ia vir, entendeu? Com a namorada dele, porra.
Tá, e ela também tava com isso, tá? Eu não tenho problema com isso, entendeu? Eu tava no canto que ninguém conhece ninguém, eu conheço todo mundo depois.
Uai, tão bem, ué.
Ninguém conhece ninguém na vida real.
É, tá foda-se ligado?
Todo mundo.
É. Bom, eu me avisa se vier. Porque eu não quero que essa relação seja igual. Vou até jogar o negócio no ventilador aqui. Eu não quero que minha relação seja igual ao do Zaro, que eu falei, porra, nossa.
Eu já sabia que tinha que falar disso, tá ligado?
Eita.
Que foda que o Zaro mora aqui. Eu encontrei com o Zaro duas vezes em 6 anos. Essa que é a verdade, tá ligado?
Sem aí... querer, né?
Não, não foi sem querer, não. Encontrei ele na farmácia, tá ligado? Não, ele... é foda.
No meio de uma trilha maluca. Você sempre tá batendo umas fotos foda de umas trilhas doidas.
Tá? Caralho, me bloqueou no Instagram, será?
Tá. Ah, não, na verdade, acho que é a esposa dele que posta mais... Ah, pô, eu tenho umas fotos muito bonitas, no meio da floresta, assim, muito foda. Mas,
enfim. Eu não sigo a esposa dele, não. Mas enfim, o Zaro já me ofereceu emprego várias vezes, então tem eterna gratidão. Nunca deu certo, não, mas já me ofereceu.
É.
Já me ofereceu, o que importa é.
Você já aceitou?
Eu nunca apliquei.
Não, a culpa é sua.
Sabe o que é foda? Eu acho que o Zaro, ele ficou meio bolado comigo, que tipo assim, o cara trabalhava na EA. Tá ligado? Ele falou assim, mano, só aplica pra essa merda e você tem o meu referral da parada. E eu não aplicava, simplesmente, tá ligado?
Hoje ele tá aí viajando o mundo, trabalhando com coisa, muito massa.
Com
e
videogame.
O Bigos tá aí.
Tá aí.
É.
Tá
o Bigos
aí,
tá aí, fazendo
merda.
O quê? Não sei.
Trabalhando de
Uber. Regaçando doidão na porrada e postando no Instagram.
Bom demais.
E é isso.
Você acha que eu quero ficar... Eu nem jogo videogame, você acha que eu vou ficar trabalhando com videogame? Porra, caralho, eu prefiro meter porrada nos outros. É isso.
E meter porrada, velho? Você vai fazer justiça, não vai bater em ninguém.
Eu só estrangulo os outros. É só
não, você vai ficar agarradinho no chão, passando suor e o rosto na cara do outro assim, ó. Todo mundo tentando desviar a boca um do outro, porque senão vai ser gay demais.
É verdade, o jiu-jitsu é basicamente...
E paga uma grana pra isso.
Você tentando não beijar o outro ativamente, é isso
aí. É isso aí.
Aí é difícil.
Inclusive, vou ter a minha primeira competição amanhã.
É por isso que é um esporte tão respeitado, tá
treinar,
ligado?
Foda-se, gravar plantão.
Não, eu vi também...
Meu irmão, já treinou outro de quem pra treinar.
Ele vai lutar com o Zuckerberg
agora,
amanhã.
Aprender de hoje pra amanhã.
É isso.
É igual o Enem. Hoje o pessoal tá fazendo Enem, né?
É amanhã.
É nossa, hoje, não.
Caralho,
é
um dia só? Tem, ah, agora não, é dois finais de semana, né?
Ô, velho,
realmente era muito mais foda.
Uma felicidade na minha vida é não ter que fazer essa merda desse Enem, viu? Eu
nossa
juro por
senhora,
Deus.
Nossa Deus cara, é mais...
Nossa, ensino médio,
que
escola,
que
Enem.
Que essa porra.
Puta que pariu, velho. Cara, que inferno mesmo. Meu Deus, ainda bem que eu tô velho. Jesus.
Amém. Você nem no Brasil tá, velho. Foda-se se não tivesse velho.
Tá ligado?
Que
pois é.
Isso ia fazer.
Não, eu já. É. Pois é. Não, mas esse
é o seu. Calma aí, quem mora no Brasil não é obrigado a fazer todo ano?
Cara.
Tô fazendo a 20 anos atrás.
Eu tô inadimplente, então.
Vai ter que fazer 7 esse ano, Evandro. Tem que entrar e sair da sala várias vezes, assim, fazer a prova.
Tem que criar uma dívida agora na C&A. Bota na conta.
Não, mas já prescreveu, você já pode renegociar a sua dívida do Enem, Evandro. Já tem muito tempo. Quantos você tem mesmo?
Não é episódio do Evandro.
Vou acabar! Já deu pós-crédito!
Olha o cara, muito gótica, misteriosa mesmo, velho. Esqueci disso. Cara, inclusive, ó, meu aniversário, hein? Em
evangélica, aliás.
14 dias. Você está de me dar um presente aí.
Vamos dar um plantão.
Igual o que eu ganhei no meu, né?
Um plantão e uma foto do Evandrinho, tá ligado?
A Luia foto do Evandrinho. Essa seria uma boa. A Luia falou que a gravação do plantão é o presente dela.
Tu falou mesmo, Luia.
Falou.
Então o presente do Bigos vai ser a mesma coisa.
Então, você vai perder seu aniversário e vai ter que vir gravar um plantão.
Gente, até daqui a 14 dias no Deixa eu Vomigo Toca pro Pai de aniversário do Bigos. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.